Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu sou o Antônio Carlos Quinto e a partir de agora você acompanha mais uma edição de Os Novos Cientistas. E o assunto de hoje é um fenômeno chamado Síndrome Látex Fruta. Ele acontece porque algumas frutas como mamão, figo, banana, abacate, kiwi e melão possuem em sua composição proteínas semelhantes àquelas presentes no látex da Hevea brasiliensis, popularmente conhecida como seringueira. A farmacêutica Gabriela Justamante Handel Schmitz é autora de um estudo de doutorado que buscou descobrir novos alérgenos alimentares de mamão, manga, abacaxi e mandioca. O objetivo foi melhorar o diagnóstico nos casos de alergia a estes alimentos. Bom dia, Gabriela, como vai? Tudo bem? Obrigado Tudo pela bem. Sua participação aqui nos Novos Cientistas.
Bom dia, Antônio. Eu que agradeço, na verdade, o convite e a oportunidade de divulgar um pouco mais sobre o nosso trabalho aqui no Novos Cientistas.
Bom, você pode começar contando para a gente como e quando você começou esse seu estudo?
Desde o mestrado, eu tinha uma grande vontade de trabalhar na área de alergia alimentar, mas daí não foi possível. Então, no doutorado, a gente conseguiu fazer duas parcerias com dois grandes grupos. Um liderado pelo Dr. Fábio Morato Castro, do Serviço de Imunologia Clínica e Alergia, do HCFM-USP, e um outro liderado pelo Dr. Marcos Alcocer, da Universidade de Nottingham, na Inglaterra. Então, a partir de uma reunião, né, com o Dr. Fábio, a Dra. Ariane Yang, que também faz parte do grupo do HCFM-USP, e a Dra. Kate, que hoje é docente lá na Faculdade de Medicina da USP, foi possível a gente chegar a uma conclusão de que seria bastante interessante a gente trabalhar a descoberta de novos alérgenos alimentares de mamão, manga, abacaxi e mandioca. Isso porque, na verdade, hoje em dia há uma escassez de alérgenos já descritos, né, já descobertos para esses alimentos. Então, se a gente descobrisse uma maior quantidade desses alérgenos, facilitaria o diagnóstico.
Bom, Gabriela, e que tipo de alergias o mamão, a manga, o abacaxi e a mandioca podem causar?
Certo. Então, na verdade, quando a gente fala de alergia alimentar, a gente pensa em sintomas locais e sintomas sistêmicos, né? Então, alguns desses sintomas poderiam ser urticária, vermelhidão, inchaço, coceira, edema, né, em volta dos olhos, edema de língua, até de glote. Pode acontecer náusea, vômito, diarreia, queda da pressão arterial e pode ocorrer também o choque anafilático, que é isso, na verdade, né, chamado de anafilaxia, que é extremamente preocupante, principalmente quando a gente fala de alergia alimentar em bebês e crianças.
Isso não significa que não devemos consumir esses produtos, né?
Sim, a alergia às frutas, né, principalmente, vem aumentando, porém não significa que não devemos consumir, muito pelo contrário, né? Na verdade, as frutas são extremamente saudáveis e, sim, devemos consumir e, sim, também devemos dar aos nossos bebês e crianças, etc.
Esse tipo de alergia que você falou, do mamão, manga, abacaxi e mandioca, qualquer pessoa pode adquirir esses tipos de alergia ou existe algum tipo de predisposição?
Qualquer pessoa pode adquirir esse tipo de alergia, né? Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo. Faz de conta que eu sou alérgica ao melão, certo? Num primeiro contato que eu tenho com o melão, o meu organismo ele vai sintetizar anticorpos específicos para aquelas proteínas do melão.
Certo.
Num segundo contato com o melão, o que acontece? Esses anticorpos, que a gente chama de IgEs, né, imunoglobulinas específicas para as proteínas do melão, as proteínas do melão vão se ligar a esses anticorpos e aí vai desenvolver toda a reação alérgica. Qualquer pessoa, assim, pode desenvolver alergia às frutas.
Bom, e essas alergias, pelo que você falou, vêm aumentando. Pelo que consta aí no seu estudo, elas são de difícil diagnóstico, né? Como essa sua pesquisa pode facilitar esse processo?
Essa parte de diagnóstico eu deixaria para o Dr. Fábio e para a doutora Ariana, né?
Sim.
Mas sim, eu vou falar um pouco sobre. Hoje em dia, quando o paciente chega no consultório, normalmente a primeira coisa que o médico vai fazer é aquele skin prick test, que a maioria das pessoas conhece, né? É feito no antebraço do paciente ou nas costas. Então, é inserido o extrato proteico do alimento no antebraço do paciente e, passado alguns minutos, o doutor vai verificar se teve inchaço, vermelhidão. Daí seria positivo para aquele determinado alimento. Também tem, para diagnosticar, o teste de provocação oral, que é quando o médico vai dando doses ínfimas do alimento para o paciente, e verificando se ele tem reações ou não. Isso são testes em vivo, né? Mas também tem os testes in vitro. E o mais novo deles, hoje em dia, né? O mais novo deles é o chama ImmunoCAP Isaac. Na verdade, ele é um microchip, onde dentro desse microchip tem aí mais ou menos 112 alérgenos, e a partir de uma pequena quantidade de soro do paciente, a gente consegue detectar até futuras alergias e também reatividade cruzada. Na realidade, o nosso estudo, então, ele veio para descobrir novos alérgenos alimentares desses alimentos que eu citei, né, e você
Certo.
também já citou anteriormente, fazendo com que a nossa intenção era aplicar esses novos alérgenos nesse microchip para que aumentasse, então, a chance de diagnóstico. Por quê? Porque hoje em dia há uma pequena quantidade de alérgenos já descritos, né, já descobertos na literatura, já descritos na literatura de mamão, manga, abacaxi e mandioca. Então, pode ser que o paciente chegue no consultório dizendo: ah, eu comi mamão e eu tive esse sintoma. Porém, quando é solicitado esse teste em microchip, pode ser que esse teste não dê positivo para mamão. Por quê? Como eu falei, ainda existem pouquíssimos alérgenos já descritos para o mamão que foram inseridos nesse microchip. Quanto mais a gente descobre, quanto mais a gente aumentar essa plataforma de alérgenos para esses alimentos, mais fácil vai ficar de diagnosticar a alergia a esses alimentos.
O que você chama de alérgeno é o causador da alergia.
Exato. Quando a gente fala de alergia alimentar, a gente pensa automaticamente em proteínas. Então, o que causa a alergia alimentar são as proteínas do alimento. Então, o alérgeno é a proteína. Isso independe. Por exemplo, pensa: ah, mas uma fruta tem quantos por cento de proteína? Sim, tem pouquíssimo, né, proteína. Porém, é essa proteína da fruta que vai causar a alergia, que eu falei, que ela vai se ligar, né, à imunoglobulina do paciente, ao anticorpo do paciente, gerando todas as reações alérgicas.
E esses seus estudos, os testes, foram feitos todos em laboratório, é isso?
Uma parte do estudo foi feito em sílico, né, no computador, e uma outra parte foi feita assim em laboratório. Uma parte aqui no Brasil e uma parte na Inglaterra. A gente utilizou, né, para o nosso estudo, soros dos pacientes alérgicos recrutados lá no Serviço de Imunologia Clínica e Alergia do HCF MIUSP.
Parece que temos aí uma boa notícia. Que seus estudos geraram uma patente, é isso?
Então, na realidade, a gente submeteu a comunicação da invenção ao SPIN e, recentemente, faz uns 3 meses, mais ou menos, que a gente teve a notícia de que foi aceita,
Certo.
porém está em processo ainda, né? Na verdade, a gente está aguardando a parte das documentações, assinaturas e etc. Então, na verdade, a intenção era patentear, né? A gente acabou descobrindo 19 novos potenciais alérgenos desses quatro alimentos, e a intenção é patentear, então, esses alérgenos individualmente e também nesse microchip que eu disse, para diagnóstico.
Esses 19 potenciais alérgenos são inseridos nesse microchip.
Eles seriam inseridos, essa é uma das intenções, para que facilite o diagnóstico futuro, né?
E aí, a partir de uma amostra do paciente.
A partir de uma pequena quantidade de soro do paciente, seria possível, né, detectar as alergias a esses quatro alimentos.
Legal. Gabriela, quem foi o seu orientador nessa pesquisa?
É o doutor João Roberto Oliveira do Nascimento, docente da FCF, né, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Ele fica no Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da FCF. Enfim, eu tô com ele desde o mestrado. faz alguns anos já que ele é meu orientador.
Bacana, uma parceria que está dando certo aí, vai dar muito mais certo ainda.
Esperamos que sim.
Gabriela, muito obrigado pela sua participação aqui nos Novos Cientistas. Tenha um excelente dia.
Obrigada.
Pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte@usp.br. Até quinta-feira, tenham todos um ótimo dia. Bom dia.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.